Amados, creio que vocês passaram bem o Natal, que vocês passaram muito bem a passagem do ano. Por quê? Porque o Senhor é com vocês. Tenho certeza absoluta que foi tudo muito bem, amém? E graças a Deus que vocês escolheram vir hoje nesse culto junto conosco aqui adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que fala. Deus falou com você aqui? Comigo Ele falou muito, desde o louvor e até agora Ele está falando. E louvado seja o nome do Senhor por isso, amém, queridas? Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Nós gostaríamos que ficasse de pé. Eu sei que tem ali um rapaz também, seja muito bem-vindo, viu? Fiquei muito feliz de você estar aqui. Aqui também, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus, sinta-se muito à vontade, viu? Desejo de coração você também, que você sinta-se muito à vontade na casa do nosso Pai. Amém? Eu tenho certeza, aqui ó, se você quiser vir aqui, amém? Ela vai passar só para entregar para vocês algo, para vocês escreverem, amém? Eu tenho certeza, amadas, de que Deus está trabalhando sim. E Deus está trabalhando de maneira muito linda. Cada dia o Senhor tem se revelado para os seus filhos de uma maneira muito especial, que Ele tem cuidado de você. Você sente esse cuidado de Deus? Sinta-se cuidada, sinta-se cuidado, amado por Deus. Não porque Deus faz aquilo que nós queremos, não. É porque nós sabemos que Ele está conosco. Isso é muito amor. Que bom te ver aqui, querida. Viu? Que alegria. Eu tenho certeza que sentir que Deus está conosco traz paz ao nosso coração. E mais do que começar mais um ano, é trazer à memória o que nos dá esperança, que Ele prometeu, que Ele nunca vai nos deixar e que jamais Ele vai nos abandonar, que Ele vai estar sempre conosco em qualquer situação. Amém? Vocês têm convicção disso, igreja? Tenha convicção dessa verdade, que Deus é com você, viu? Que Ele vai estar com você em todo tempo e toda hora. Então fica firme em Deus, fique firme, permaneça no Senhor. Eu quero trazer à memória algumas palavras sim para o teu coração. Eu quero trazer algumas palavras que eu tenho certeza que vai te fortalecer no dia mau. Essa foi uma delas. A outra, a alegria do Senhor é a tua força. É a alegria, ou seja, o meu coração deve se encher da alegria que é do Senhor. Não é porque eu estou alegre, é porque Deus tem alegria para me dar e essa alegria vai me fortalecer no dia difícil. A alegria do Senhor é a minha força, não ao contrário. Eu não vou ficar com a cabeça baixa, eu não vou entregar os pontos, como dizem por aí, mas eu vou me alegrar no Senhor, porque eu sei que o Senhor é comigo. E a alegria dEle é a minha força, é a alegria dEle que vai fazer com que eu prossiga, que eu continue. Eu não sei se você fez, mas se não fez, ainda há tempo de fazer. De entregar os seus planos para Deus. De colocar diante do Senhor os seus projetos, os seus sonhos, as suas vontades e desejos. Porque eu sei também que Deus tem poder de mudar aquilo que precisa ser mudado. Porque o plano de Deus é perfeito. O nosso não. O nosso é bom. Não é? O nosso é bom. Mas de Deus é perfeito. E eu tenho certeza que Deus, nesta tarde, Ele quer que a gente comece do jeito certo. E começar do jeito certo é glorificar o Pai. É render graças ao Senhor. Comece todos os dias do melhor jeito. Agradecendo a Deus pela tua vida. Agradecendo porque você pode falar, porque você pode ouvir, porque você pode ver, porque você pode andar, porque você pode se alimentar, porque você pode se vestir. E são tantos os motivos que nós temos para agradecer ao Senhor. E eu quero muito dizer a você que começar a vida de um jeito certo é verdadeiramente nós lembrarmos que nós temos um manual de vida. E esse manual é poderoso. Eu não sei você que está aí em casa nos vendo. Algumas pessoas eu sei que estão nos vendo, outras eu não conheço, como aqui também. Mas eu sei que você fez a melhor escolha. A escolha de ouvir a palavra de Deus. A escolha de agradecer a Deus. Até aqui, Ebenezer, o Senhor nos ajudou. E Ele vai continuar te ajudando, amém? Ele vai continuar te ajudando. Convide Ele para reinar na tua vida, para Ele reinar na tua casa, para Ele reinar na tua família. Convide Ele para ser o centro do teu casamento, para ser o centro da tua vida. Você vai ver quanta coisa linda você vai experimentar com Deus. Mas hoje eu vou falar a respeito da palavra rema, que foi dada para o pastor Jonas, que é a palavra de Efésios, capítulo 4, verso 16. Foi essa palavra que Deus deu ao coração do pastor Jonas. E eu quero que nós meditemos um pouquinho nesse texto. Essa palavra que o apóstolo Paulo dá à igreja de Éfeso, está escrita assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Deus, porque o Senhor foi confirmando essa palavra através da boca da Patrícia, através da boca da Marilúcia, através da boca das levitas que estavam aqui. O Senhor foi confirmando todas as coisas e sabemos que nós necessitamos dessa palavra. Sabemos que a palavra é o alimento e que o Senhor dá o alimento que nós precisamos, Senhor, para sermos mais fortes, para vivermos a vida que o Senhor tem para nós, para vivermos da maneira linda que o Senhor tem para nós, que é uma vida abundante, e nós recebemos esta palavra, Deus, em nome de Jesus, e declaramos que essa verdade vai germinar e vai dar fruto e mais fruto, e fruto que vai glorificar o teu nome, Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor está guiando, Pai, a nossa vida. O Senhor está guiando esta igreja, e nós cremos que o Senhor está falando com aqueles que estão lá nas suas casas, Deus, e que eles também serão edificados por esta verdade. É no teu nome, Jesus, que eu peço que eu diminua e que o Senhor cresça, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Graças a Deus por isso. Esse texto de Efésios 4:16 é tremendo, porque diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz que ele fez que todo o corpo se encaixa perfeitamente. Quando eu vi a Patrícia aqui, porque eu tinha feito, Deus tinha me dado, eu tinha uma palavra, semana passada eu preparei uma palavra para ministrar hoje, e quando foi hoje, eu não senti convicção dessa palavra, e eu fui começar a meditar nesse texto que o pastor Jonas recebeu de Deus, e eu falei, Deus, confirma aquilo que o Senhor quer. Eu estou com as duas palavras aqui, essa, o Senhor sabe como que foi preparada, e quando ela começou ali, cadê a Paty? Paty, quando você começou a falar a respeito de cada um, da importância, eu queria que você visse aqui, que está tudo escrito aqui, Deus foi só confirmando as palavras, porque o Espírito de Deus se move aqui, gente. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer às queridas, estava com saudade de vocês. Eu acho que vocês não devem tirar férias, não. O que vocês acham, gente? Não vamos dar férias para elas mais, não, né? Imagina, merecem. Vocês fazem falta. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês também. Em nome de Jesus. Mas eu quero lembrar como é maravilhoso que o Senhor, ele se preocupa com esse corpo chamado igreja. O Senhor se preocupa, amadas. E ele deseja que tudo se encaixe perfeitamente. Para isso, eu e você precisamos estar dispostos. Dispostos a estarmos no lugar que Deus quer. Estarmos exatamente como Deus quer. E é incrível quando ele fala que e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Você me ajuda a crescer e eu te ajudo a crescer também. E o corpo, ele vai crescendo, porque você está no lugar certo. Você está no tempo certo. Ninguém está aqui para diminuir ninguém, mas nós estamos aqui para acrescentar na sua vida e você acrescentar na minha vida. E eu achei lindo ela falando a respeito mesmo de que cada um tem o seu lugar, e é isso mesmo. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim, olha que coisa mais linda. Ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Presta atenção. Quando eu e você nos colocamos nas mãos de Deus e dizemos, Senhor, como foi colocado também, eis-me aqui, eu quero ser luz, eu quero ser ponte. Eu estou dizendo assim, Senhor, faz a tua vontade em mim. Aonde que o Senhor me quer nesse corpo? Porque eu quero verdadeiramente experimentar dessa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E eu quero contribuir para que essa palavra aqui, Senhor, ela se cumpra. Para que essa igreja, que ela cresça de maneira saudável. Para que eu possa contribuir com os dons da minha querida aqui, ela contribua comigo. E para que a gente acrescente um no outro e esse corpo vai crescendo de maneira saudável. Sabe o que vai acontecer? Muitas outras pessoas serão alcançadas. Porque nós estamos num corpo. Porque nós acreditamos que a palavra de Deus é de Deus. Porque nós cremos na comissão que o Senhor nos deu de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Que a gente não pode fazer acepção. A gente precisa amar. E o apóstolo Paulo, ele fala isso. Só que antes, eu queria, se você puder, vai comigo lá em Efésios capítulo 4. Antes desse versículo aqui, eu queria ler um pouco mais, só um instantinho. Eu queria ler um pouco mais com você a respeito desse capítulo, que muito me chama a atenção de como que o apóstolo Paulo, ele foi falando. O lindo que este homem, este apóstolo, a maneira que ele se posiciona, como ele se coloca diante de Deus. Aleluia. Calma que já já vem a palavra aqui, tá, gente? Se não vier, a gente pega o óculos para enxergar aqui. E é isso que eu vou fazer. Má, pega meu óculos aqui dentro dessa bolsinha preta, por favor. Isso. Obrigada. E aqui é maravilhoso demais como a palavra se coloca aqui, em Efésios capítulo 4. Ele se apresenta da seguinte maneira, ele coloca assim, ah, chegou, gente, pronto, chegou, eu posso tirar porque isso aqui transpira demais. Ele diz assim, olha, como prisioneiro no Senhor, aleluia, vamos embora. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, ou seja, eu e você. Precisamos andar de maneira digna naquela vocação que o Senhor te chamou. Sabe, é lindo demais quando a gente descobre para que, que o Senhor nos chamou. Primeiro, para ser filha, para ser filho. Mas não é qualquer filho, nem qualquer filha. Tem um padrão. Jesus, ele veio e ele mostrou o que é ser filho. E um filho obediente. E um filho que obedece. E aqui ele começa a dizer também, são duas versões diferentes, mas eu vou por essa daqui, olha. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Por que, que o apóstolo Paulo disse isso? Porque a igreja daquela época passava também por dificuldades. Porque toda igreja, o corpo de Cristo, ele tem dificuldades. Todos nós somos imperfeitos. E nós precisamos ajudar uns aos outros. E precisamos reconhecer que nós precisamos ser humildes. E humilde é olhar para o outro como melhor. Como maior. Quando nós olhamos dessa maneira, a gente se coloca naquela posição também de receber. É interessante isso. E o apóstolo Paulo diz que não somente ser humilde, mas ele também diz a respeito de suportar. Suportar é dar suporte um ao outro, naquilo que você precisa, em amor. Mas para isso, para dar suporte, é necessário que você se sinta livre. Se você se sinta livre para abrir o seu coração, para você procurar ajuda. Que você se sinta livre de você ouvir alguém falando dos seus pecados e você não coloque o dedo na cara. Que você não acuse, que você não se sinta melhor do que essa pessoa. Isso é dar suporte. É nós sabermos que nós já passamos uma jornada e aquilo que nós já aprendemos com o Senhor, nós devemos ensinar a outros. E ele está colocando que essa igreja, que é um corpo, e ele coloca de maneira muito linda, ele fala, eu rogo, eu peço a vocês. E ele fala que ele é prisioneiro em Cristo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Espera só um pouquinho que eu vou voltar para o meu texto. Eu quero que você preste atenção, porque eu até coloquei o tema como um corpo que edifica a si mesmo. É impressionante, quando nós falamos a respeito disso, eu também lembro que o contrário é uma igreja simples. Uma igreja simples, e eu pensei, por que simples? Essa simplicidade do ser, eu sou corpo, não preciso ser cabeça. Eu sou corpo. Não importa a parte que eu ocupe nesse corpo, eu sou corpo. Eu não preciso ser cabeça. Isso é ser simples. Eu sou o dedinho. Eu não preciso me preocupar em ser o braço. Não preciso disso. Isso é ser simplesmente igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 14, diz assim: de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Ou seja, às vezes você mesmo se menospreza, não é ninguém que te menospreza. Você fala, ah, mas eu sou só uma intercessora. Você sabe o que é ser uma intercessora? Você sabe que nós clamamos e precisamos das vossas orações? Você sabe que no corpo de Cristo não tem ninguém mais importante? Isso é ser simplesmente igreja. Isso é nós olharmos para um que é o cabeça, que é Cristo, e nós nos encontrarmos nesse corpo e falar: Senhor, qual é a parte desse corpo que eu sou? E eu quero ajudar uns aos outros para fazer crescer. E não eu mesma de me desmerecer, desvalorizar aquilo que Deus me deu. Não, queridos. Eu sempre falei para vocês, e volto a falar, e quem está nesse culto já sabe disso. Eu sempre falei, isso aqui, eu estar aqui, é um dom. Não é função. Não é ser maior que vocês. É um dom. E cada um aqui tem um dom. E nós precisamos descobrir o nosso dom, estarmos na posição para que a gente possa crescer, enriquecer a vida do outro. Eu olho para a Rejane, eu lembro da Rejane como chegou aqui na igreja. Eu olho para a Rejane hoje, como ela tem crescido em Deus, como ela tem buscado, mas ela fez um movimento também. Ela descobriu em Deus quem ela é. Ela descobriu que ela pode se chegar ao Pai. Ela descobriu que ela precisa ter uma vida diária com Deus. E isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer à igreja. Sabe, queridos, que Deus mais falou meu coração? Nós não podemos nos calar com aqueles que foram embora do corpo. Nós precisamos amá-los, trazer para perto do corpo. Nós não podemos a pessoa comentar com você que quer ir fora do corpo, quer sair da igreja, e a gente fala assim, vai mesmo. Não, não. Nós precisamos estar no corpo, queridos. Nós precisamos estar no corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. E a vontade dEle sempre é perfeita. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então eu estava pensando exatamente sobre esse ser simplesmente igreja e lembrei dessa palavra de 1 Coríntios, capítulo 12, aonde o apóstolo Paulo começa a narrar assim: e se a orelha diz, eu não sou parte do corpo porque eu não sou olho? Ou seja, olha a insatisfação dela. Ah, eu sou orelha, eu queria ser o olho, mas não sou, então eu não sou importante. É sim, eu preciso da orelha para ouvir. Você percebe o quanto você é importante? O quanto cada um aqui é importante para o corpo de Cristo? Mas quem que se desmerece? Você. Você se coloca numa posição de menor. Você não pode mais se colocar nessa posição de menor. Comece o ano se colocando na posição que Deus quer que você ocupe. Comece louvando a Deus com o dom que você tem. Gente, nós precisamos tanto de pessoas tocando aqui. Cadê? Cadê as pessoas que tocam? Aonde estão as pessoas? A gente pede há anos por isso, não é, Fabi? Aonde estão essas pessoas? Você que está me ouvindo na sua casa. Se você toca algum instrumento e você tem liberdade de estar à tarde conosco, venha nos servir. Eu preciso de você. Eu preciso do teu dom. Venha estar conosco. Venha abençoar esse povo. É isso. Nós precisamos uns dos outros. E é isso que o apóstolo Paulo vai colocando. E aí ele continua ainda dizendo assim, olha... Será que por isso deixa de ser parte do corpo? Ou seja, se eu não for o olho, eu estou fora do corpo? Não. Se o corpo todo fosse olho, como é que vocês ouviriam? Olha a importância. Nós precisamos de cada partezinha do nosso corpo. Não é mesmo? Se você olhar para o teu corpo mesmo, nós precisamos de cada partezinha do nosso corpo. Se você corta o dedão do pé, sabe o dedão? Você fica sem equilíbrio. Nós precisamos, eu preciso de você que está sentado aqui, eu preciso de você que está me ouvindo, a igreja precisa de você, o mundo lá fora tem muita gente que está precisando de mim e de você, no dom e no talento que Deus te deu, para servir, os dons e os talentos foram feitos para nós servirmos uns aos outros, e aqui ele continua dizendo assim, olha, e se o corpo todo fosse orelha, como sentiria um cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E aí vai, se você pegar todo o texto, você vai ver o que ele vai falando. O que o Senhor falou comigo a respeito de hoje? De dizer para você, você é importante. Você precisa ter a certeza de que você tem um espaço neste corpo que Deus separou para você. Você, Sandra, você tem um espaço aqui. Você tem. Você é importante. Todos nós aqui somos importantes para que esse corpo cresça de maneira saudável. Nós precisamos ter essa convicção e não desprezar mais o dom que Deus deu a você. Não despreze, querida. Você é importante. Querido, você é importante. Vocês que estão nos ouvindo, nós somos importantes. Ele é o cabeça, ele que nos deu e ele não erra naquilo que ele dá. Amém? O foco dessa palavra aqui se fala sobre unidade. E como esse corpo em unidade opera. Maravilhoso. Eu vou só repetir esse versículo porque tem algumas coisas interessantes aqui que eu ainda não terminei de falar. Em Efésios 4, 1 a 4, quando o apóstolo Paulo ele começa falando, portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ah, queridos, como é bom andar em paz com todos. É ou não é? Não é gostoso? Se você arrumou alguma rusguinha com alguém, lá na família, ou amigos, ou na igreja, e você resolve o problema, é coisa boa ou não é? É coisa do céu. É coisa do céu. Por isso não deixa que o orgulho tome conta do seu coração. Não deixa a pessoa que não veio, vai até ela. Ele diz isso a respeito de como seria maravilhoso nós estarmos ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Foi dessa maneira que nós somos chamados. Eu vou tomar uma água, você dá um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Vamos continuar aqui. Um corpo que edifica a si mesmo. Eu pensei muito sobre esse tema. Um corpo que edifica a si mesmo. E eu fiquei pensando muitas coisas. Nossa, um corpo que edifica a si mesmo, quanto poder, né? Ele se edifica a si mesmo, parece que ele é poderoso. Até parece que ele não precisa de ninguém. Quanta autoridade nesse corpo que edifica a si mesmo. Hoje em dia está em moda falarmos em empoderamento. Sim ou não? Está em moda. Você empodera as pessoas, as mulheres empoderadas, as minorias empoderadas. É muito poder, não é não, gente? É muito poder, só se fala de poder hoje. Como o ser humano gosta de poder, sim ou não? Sim, verdade. Aqui fala de um poder. Esse edifica a si mesmo. Dá uma impressão do que está se falando é de uma individualidade, de uma liberdade de se fazer o que se quer. Só dá a impressão. A gente edifica a si mesmo na hora que quer, como quer, porém, tudo começa, como o apóstolo Paulo colocou. Se formos pensar em sermos simplesmente igreja, tudo começa eu, prisioneiro de Cristo. Querida, se eu e você formos prisioneiros de Cristo, saiba que todo o poder já habita em você. Tenha convicção de que aquela palavra que está escrita, coisas iguais ou maiores farão em meu nome, é para aqueles que estão cheios do poder de Deus. Deus quer usar a sua vida dessa maneira, Ele deseja isso. O que o apóstolo Paulo fala, ou o que ele faz, fica claro, a força da vocação. Ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. É semelhante ao Senhor que o chamou. Jesus o chamou. E Jesus disse, o que eu digo, eu não digo de mim mesmo. O que eu não faço de mim mesmo. Mas falo de tudo que eu ouvi e vi do meu Pai. Se eu e você ouvirmos a palavra de Deus e aprendemos com a palavra de Deus, e escolhermos fazer como está escrito, a glória virá sobre nós. Mas essa glória vem de quem? Dele e volta para quem? Para Ele. Você percebe como o corpo vai ser edificado? Agora nós, como prisioneiros de Cristo, não tem glória para nós. Nenhuma. Porque a gente só faz aquilo que Ele nos ensinou a fazer, que Ele deixou pela sua palavra, pelo que está escrito. Ele estava falando para a igreja que deve seguir a mesma coisa. O apóstolo Paulo falava para a igreja de Éfeso que eles deveriam fazer a mesma coisa. Ser prisioneiro de Cristo, se todos nós, como membros de um corpo, tivéssemos essa convicção de verdadeiramente eu escolho viver a vida de que Cristo tem para mim. Eu escolho crucificar as minhas vontades para fazer a tua vontade. Eu sempre disse, uma campanha muito antiga que eu fiz um dia aqui nessa igreja, que meu marido disse que não ia dar ibope nenhum. Eu disse assim, olha, acho que eu vou fazer assim. Venha morrer conosco. Quem que viria numa campanha dessa? Ele falou, ninguém, Marília, não faz isso. Mas era uma campanha para quê? Fruto do Espírito. Para desenvolver o fruto do Espírito, eu preciso morrer na minha vontade, para fazer a vontade dEle. Isso é necessário. Eu e você precisamos viver dessa maneira. E o apóstolo Paulo coloca muito bem, ele começa, portanto, eu, prisioneiro de Cristo. O amor de Cristo, que é o cabeça. É maravilhoso, desculpa, eu pulei uma parte aqui, gente. Esse corpo edifica a si mesmo em amor. Que amor? O amor de Cristo. É o amor de Cristo. E que Cristo? Esse Cristo que habita em nós. Cristo habita em você? Amém? Cristo habita em nós. É nesse amor que nós vamos edificar a nossa vida, nós mesmos, e edificar ao outro, em amor. O amor de Cristo que é o cabeça. Por isso, eu não faço o que eu quero. Por isso, o que eu fazia antes, vivendo na carne, como gentil, eu não vivo mais. Por quê? Porque eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus, você nasceu de Deus. Não dá mais para fazer as coisas que a gente fazia antes. Essa roupa não cabe mais em nós. Não cabe mais, queridos. E eu quero dizer para você, tem uma roupa muito melhor. Não precisa buscar a roupa antiga, não. Tem uma roupa muito mais linda, mais alva, que vai caber em você de maneira tão linda, que as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, você mudou todo o seu look. Vai ser para muito melhor. Para muito melhor. Isso que é lindo demais. É as pessoas olharem para você e verem que elas querem o que você tem. Porque você está muito mais bonita. Você está muito mais linda. Eu tenho certeza disso. Que o Senhor, tudo que Ele faz é muito bom. E se eu tenho certeza disso, eu me rendo à vontade dEle. Porque eu sei que ela é perfeita. Você entende isso, igreja? Amém? Graças a Deus por isso. Por isso que eu fazia antes, vivendo na carne como gentil, eu não vivo mais, porque eu nasci de novo. Quando nascemos de novo, nós ganhamos um corpo, e esse corpo que agora sou parte é o corpo de Cristo. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus Cristo, nós fazemos, falamos assim para ela, olha, agora você ganhou uma nova família. Você faz parte do corpo de Cristo, dessa família de Cristo. É um novo corpo. Um vai ajudar o outro a andar dessa nova maneira, essa maneira que foi revelada pela palavra de Deus. Por isso que eu digo assim, ok, começamos mais um ano, mas não pode ser a mesma coisa do ano passado. Quem anda com Cristo não pode viver a mesma vida que viveu ontem. A gente precisa sempre ir melhorando, deixando que o Espírito Santo, ele vá mesmo, sabe, ele vai podando aquilo que precisa ser tirado de nós. A árvore, para ela ficar bem bonita, precisa ser podada, não é? E às vezes a poda vem e dói um pouco, porque a gente não gostaria que tirassem algumas coisas de nós. Mas é necessário para que o melhor venha de nós. É necessário isso. E é interessante, eu vejo o apóstolo Paulo com tanto amor à igreja, sabe? O cuidado até mesmo dele falar. E eu vi aqui também, quando nascemos de novo, nós ganhamos um corpo. E esse corpo que agora sou parte é o de Cristo. Não é mais o meu corpo velho. Não faço mais parte de um conjunto de valores e princípios de vida do mundo. Porque tudo que vem para mim, comandos, ordens, tudo vem do cabeça que é Cristo. Por isso que conhecer esta palavra que liberta, gente. Essa palavra transforma. Eu não tenho o poder de te mudar e nem tenho a intenção de. Mas eu sei que se você ler a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, Ele vai mudar a tua história. Ele vai te libertar de muitos cativeiros que às vezes nós vivíamos. Ele nos liberta, Ele tem esse poder. Você teve essa experiência já? Amém? Deus te libertou de muitas situações que você vivia? Ele tem esse poder para fazer isso, amém? E quem é mais importante nesse corpo? Ninguém é mais importante. É o que nós estamos falando agora. Cada um de nós temos um lugar nesse corpo que é edificador, que abençoa, que enriquece o outro. Como é lindo ver pessoas novas que nasceram há pouco tempo em Cristo, já discipulando, cuidando de vidas, levando o evangelho para outras pessoas. Isso enriquece. Isso enriquece o corpo de Cristo. Imagina o quanto Deus se agrada de nós olharmos para as pessoas com compaixão e misericórdia, e não mais com o dedo na cara, se achando melhor do que elas, mas com alegria de apresentar o reino de Deus para elas. Talvez nem falando, mas com a tua vida, com a minha vida, com o testemunho de vida, estendendo as mãos para o necessitado, dando o ouvido, deixa a pessoa ouvir. Hoje é a coisa mais difícil, as pessoas não têm tempo para ouvir umas às outras. E quando você encontra alguém que te escute, meu Deus, que presente. É isso. Essa é a nova vida em Cristo. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Ele. Está escrito na palavra, o apóstolo Paulo diz isso mesmo, né? Cristo não vive mais em mim, mas... Aliás, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele está vivo em você. A partir de agora, o comando deve ser dele. E como é que eu sei esse comando? Através da sua palavra. Tudo que Deus tem para nós, tudo que Ele planejou, todas as promessas já foram reveladas na sua palavra. Comece um ano da maneira certa, lendo a palavra de Deus, conhecendo o que, que Deus tem para você, o que, que Deus tem para os seus negócios, o que, que Deus tem para os seus estudos, o que, que Deus tem para a tua família, o que, que Deus tem para a tua vida, o que, que Deus tem. Deus tem tantas coisas lindas, amados, que Ele quer revelar. Comece buscando ao Senhor, comece se colocando à disposição de servi-lo lá no seu trabalho. Senhor, eu não sei como fazer, mas eu quero tanto te servir lá, eu quero tanto que eles conheçam esse Jesus que eu conheço, que eu acabei de conhecer. Pode ter certeza que Deus vai dar para vocês estratégia de como chegar ao coração dessas pessoas. Só ore, só agradeça a Deus por cada uma daquelas pessoas que estão ao seu lado ali. Eu tenho certeza que num dia perfeito você vai começar a contar da tua vida, da tua história. E quando a gente começa a contar da nossa história, Ele vai sendo glorificado. E as pessoas vão abrindo os olhos e vão querendo aquilo que você já conquistou. Você crê nisso, igreja? Amém? Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso, maravilhoso. Ele diz que viver assim é libertação, porque Ele diz que Jesus, Ele subiu aos céus e levou cativo todo o cativeiro e deu dons aos homens. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, ser prisioneiro de Cristo é maravilhoso, porque Ele já levou todo o cativeiro com Ele. Eu estou livre para viver a vida que Cristo tem para mim. Tudo que eu estava aprisionado, Ele já levou. Agora eu quero viver o quê? A vida dEle em mim. Assim como Ele deu a sua vida por tantos, eu quero dar a minha vida pelo outro. E dar a vida, não é gostoso se alguém para você e te dá atenção? Aliás, se você procura alguém, alguém te dá atenção? É assim que Deus quer. Que nós olhemos para as pessoas com valor. Que nós possamos olhar para as pessoas como valorosas, porque elas são especiais. Que a gente possa amá-las como Cristo ama. É isso que Ele quer, queridas. Ele deseja isso. Eu tenho certeza disso, que você está tendo experiências lindas e vai ter outras também. Quando Ele fala que aconteceu isso, é porque o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Atos capítulo 2, no verso 8, já diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre eles ali. Por isso que eles podem fazer obras iguais ou maiores que o Senhor fez. Por isso que eu e você, que temos o Espírito Santo dentro de nós, se nós crermos, como foi falado aqui nos louvores, querida, deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida, querido. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Ele usar. Você vai ver que é tão maravilhoso a gente poder dar algo a alguém. É tão maravilhoso a gente poder compartilhar os feitos do Senhor, as maravilhas que a gente vive, essa paz que você tem no meio de uma turbulência tão grande. Tantas coisas horríveis estão sendo faladas por aí, gente. Mas aonde nós estamos firmes? Aonde? Em Cristo. Ele falou? Se Ele não falou, ponto. Eu continuo crendo nele. Eu continuo acreditando nesse Deus Todo-Poderoso. E você? Continue acreditando, continue crendo nele. O apóstolo Paulo fala de virtude que nós devemos ter para viver em unidade. Sermos humildes, amáveis e tolerantes. Humildade. Vou começar a viver sem pensar em mim mesmo. Você começa a pensar primeiro no outro. Isso é ser humilde. Ter humildade. Eu começo a pensar no outro. Eu começo a pensar que as pessoas do meu trabalho, elas não conhecem a Jesus. E como que eu posso fazer com que elas conheçam? Eu começo a orar por elas. Eu começo a dizer, Senhor, eu quero amá-las como o Senhor ama. Eu quero, Senhor, abençoá-las como o Senhor abençoa. Eu não sei como fazer isso, mas eu quero, eu desejo. Porque eu começo a vê-las como importantes. Não como mais uma pessoa que trabalha ao meu lado, mas uma pessoa que eu quero que suba comigo, que esteja comigo lá no céu. Eu quero, não quero ir sozinha, eu quero que levar muitas pessoas comigo. E você, querida? Você precisa desejar. Na hora que partir, que o Senhor vier recolher sua igreja? Não, sozinho não. Que a gente possa levar muitas pessoas juntos conosco. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Mateus capítulo 7, no verso 12, diz: em todas as coisas, façam aos outros o que você deseja que eles façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. O que, que você gosta que façam para você? Faça para o outro. É muito fácil falar essa palavra, não é? Mas essa palavra nos faz pensar todos os dias, em todo momento, se o que nós estamos falando, se como nós estamos falando, a maneira que nós estamos respondendo, se o que nós estamos fazendo, nós gostaríamos que fizessem assim conosco. Se nós gostaríamos que falassem assim conosco também. Simplesmente assim é. No poder do Espírito nós podemos viver essa verdade. No poder do Espírito nós podemos dizer assim: Senhor, me ajuda a viver isso daqui, Senhor. Me ajuda a pensar antes de falar. Me ajuda a ser mais ouvinte do que falante, Senhor. Me ajuda, eu quero, Senhor. Eu quero viver essa verdade aqui. Para que todo o corpo cresça, para que todo o corpo seja saudável. Quem antes roubava as pessoas, agora, como você é um corpo só com Cristo, você não rouba mais. Porque você já sabe. Não cabe mais essa roupa, você não precisa mais roubar. Tudo que você precisa, Ele tem para te abençoar. Tudo que você necessita. Você que mentia, essa roupa não cabe mais em você. Você não vai mentir mais, porque agora você faz parte de um corpo. E nesse corpo, essa roupagem não cabe. Ele transforma. Ele muda a tua história, querida. Você não precisa mais viver desse jeito. Ele faz tudo novo, é tudo novo mesmo. Isso que é lindo. E o lindo é quando as pessoas olham para você, pessoas que conviveram com você, e começam a ver como você mudou. Que transformação é essa? Você não precisa de mais nada disso. Você não precisa mais roubar, você não precisa mais mentir, você não precisa mais enganar. Você só precisa viver a vida que Deus tem para você. E essa vida abundante é aqui na terra. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Você não usa mais de mentiras para se beneficiar, para se esquivar das suas responsabilidades. Não, isso não faz mais parte da tua vida. Efésios 4, 5 e 6 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Há um só Senhor. Queridos, não adorem outro Deus. Só existe um Senhor. Só existe um Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo. Não adore outros deuses. Não negocie. Não negocie a palavra de Deus. Não negocie o seu Senhor. Não faça isso. Não diga que você crê em Deus e você vai e serve a outros deuses. Não diga que você crê em Deus e você vai para outros lugares e conhecer outros. Porque você está precisando de algo. Eu quero dizer uma coisa. Deus pode dar tudo, tudo, tudo. Ele pode, porque Ele é Deus. Mas por amor, muitas vezes Ele não nos dá. Porque isso não vai fazer bem para nós. Não abra mão do teu Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Não negocie a palavra de Deus de maneira alguma. Não diga que está certo uma coisa que você sabe que está errado, que é pecado. Não faça isso para agradar nenhuma pessoa sequer. Porque você não está contribuindo. Você está ajudando essa pessoa e cada vez mais para o precipício. Adore ao Senhor. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vale a pena. Eu não sei como está a sua vida até aqui, mas eu sei que se você ouvir a palavra de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, ela garante que vai tudo bem na tua vida. A gente passa por aflições? Sim. Mas quem está conosco? Ele, o nosso Senhor. Não coloque outro Deus no lugar dele, queridos. Não coloque. Aqui diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Romanos 1,36 diz, pois todas as coisas vêm dele. Todas. Eu não sei o que você precisa, mas todas as coisas vêm dele. Diz aqui também, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. O que você está precisando? Ele é suficiente. Suficiente para ir ao encontro dos necessitados. Ele diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes você está esgotada, você não aguenta mais a vida que você está levando. Você quer mudar de vida. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, eu não aguento essa bolha que eu vivo. A bolha dessa família, a bolha de ir para lá, a bolha daqui, a bolha de lá. E eu vi aquela pessoa com o coração tão perdido. E eu sei que só tem um que pode mudar a tua história. É Cristo. Você pode correr para todos os lugares que você quiser. Ele até permite que a gente corra. Nós temos a liberdade. Mas só Ele pode ir de encontro às suas necessidades. Só Ele pode suprir tudo aquilo que você necessita. Só Ele, quando eu e você escolhermos, nos rendermos à vontade dEle, pode ter certeza que a palavra que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pode ter certeza que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Só que é no tempo dele. Busca o Senhor. Comece esse ano diferente. Às vezes nós queremos que as coisas mudem, mas nós não queremos mudar. Mas é necessário muitas vezes que nós mudemos. É necessário que a gente tome uma atitude diferente. É necessário que a gente realmente fale, essa palavra é para mim e eu quero mudar de vida sim. Eu quero começar do jeito certo, lendo a palavra de Deus, conhecendo mais esse Cristo e experimentando dessa vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E eu quero descobrir, Senhor, qual é o meu lugar no corpo. Porque um corpo que edifica em si mesmo é aquele corpo que, como diz o apóstolo Paulo, sou prisioneiro em Cristo. É aquele que agora coopera com aquele que é cabeça. Aonde ele vai fazer a vontade do Pai. E ele vai abençoar uns aos outros. Eu não penso mais em mim, mas eu penso em você. Eu penso em você. Eu penso em você. E você vai me ajudar e eu também vou te ajudar. E esse corpo vai crescer de maneira saudável. Amém? Uma igreja simples no ser corpo, tendo como foco a unidade, eu tenho certeza que o Senhor vai operar ainda mais maravilhas, porque um corpo que edifica a si mesmo vai viver como o apóstolo Paulo disse. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Você quer ser saudável em amor? Você deseja que o Senhor mostre para você qual é o teu lugar neste corpo? Você deseja que o seu Senhor, Ele quer se revelar para você como um pai? E eu não conheço todos que estão aqui hoje. E a primeira coisa que eu quero dizer é que para participar desse corpo, você só precisa crer que Jesus Cristo, Ele te ama. Que Ele entregou a sua vida por amor à sua vida, por amor à minha vida, por amor à nossa vida. Que Ele tem um plano sim perfeito para você, para a tua vida. Ele tem um plano perfeito para você que está nos ouvindo na sua casa. Ele é um Deus Todo-Poderoso. Eu quero muito te convidar a fechar os olhos. Por quê? Para você não se distrair com nada. Eu quero muito pedir para que você que está aqui no nosso meio, você que está em casa, se você nunca fez uma oração como essa que eu vou fazer agora, é necessário que você creia em primeiro lugar, com o teu coração, que Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou. E que você deseje que Ele seja o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Se você crer dessa maneira, ore comigo assim. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta tarde, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero te receber como meu Salvador, como meu Senhor. Eu quero te pedir, Pai, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você fez essa oração e está aqui hoje, nós queremos te presentear com uma palavra, com a Bíblia. Se você está aqui, levanta sua mão, que alguém vai até você para entregar essa Bíblia, para anotar os seus dados. Se você está na sua casa e você fez essa oração crendo com teu coração, hoje Jesus entrou no seu coração. E nós desejamos que você faça parte desse corpo, da família de Deus. Mande o seu telefone, por um WhatsApp, aliás, o seu nome. Nós faremos contato com você. E tenho certeza que tem pessoas aqui que querem cuidar de você. Porque nós aprendemos nessa tarde que nós queremos ser um corpo onde um edificará o outro. Agora eu quero fazer mais uma oração. Eu quero orar por você. Você que por algum momento pensou em deixar o corpo de Cristo. Eu quero orar por você que talvez esteja aqui ou esteja na sua casa, que está distante do Senhor. Eu quero orar por você que está aqui, mas não se sente parte desse corpo. Eu quero que você comece a falar com teu Pai. Porque você tem um Pai. Um Pai que te ama. Um Pai que quer que você cresça. Um Pai que quer que você aprenda. Que você não apenas leia a sua palavra, mas que você aprenda tudo aquilo que Ele deixou para você. Um Pai que quer que você cresça e dê muito fruto. Que você possa falar dEle. Que você possa falar quem é o teu Pai, o que o teu Pai tem feito na tua vida. Senhor, eu quero orar agora. Em nome de Jesus Cristo, por aqueles que estão feridos, que estão machucados, Deus. Que estão, Pai amado, querido Deus, pensando em deixar o corpo de Cristo. Eu quero orar por aqueles que já deixaram o corpo de Cristo para que voltem, Senhor. Eu quero orar, Pai amado, para que o Senhor venha, Pai amado, em nome de Jesus, sarar as feridas profundas da alma. Eu quero orar, Deus, para que o Senhor traga de volta os teus filhinhos amados e queridos. Eu quero orar por esse corpo, Senhor, para que nós cresçamos saudáveis, Pai. Que nós cresçamos cheios de amor, que possamos amar uns aos outros, Pai. Que possamos contar uns com os outros, Senhor. Eu quero te pedir, Deus, ouve o nosso clamor nessa tarde. Ouve os teus filhos que estão aqui pedindo, Senhor, mostra a eles qual é a parte do corpo. Quem é o pé? Quem é a boca? Quem são as mãos? Quem é o ouvido? Quem são os olhos? Mostra para os teus filhos o lugar que o Senhor tem para eles, papai. Mostra, porque nós queremos que esse corpo cresça saudável. Simplesmente, Senhor, dessa maneira simples, aonde só o Senhor é o cabeça. E cada um de nós estaremos cooperando uns com os outros, Pai amado, para vivermos em harmonia, Pai. Para que possamos viver um, Senhor, ajudando o outro, Pai amado, em amor, a crescer, a ser edificado. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro, Pai. Espírito Santo de Deus, Em nome de Jesus, Deus. Sara esses que estão sofrendo tanto, Jesus. Espírito Santo, sara-os, Pai. E levanta-os no poder do Teu Espírito para olharem para Ti, Jesus. Para olharem para o Senhor e sejam edificados no Senhor, no Teu amor, Deus. Em nome de Jesus, toma, Senhor amado, os casais dessa igreja. Toma as famílias dessa igreja. Toma os jovens dessa igreja, Senhor. Toma as senhoras, Pai amado, os senhores, Deus. Toma, Senhor, cada ovelhinha Tua, Senhor amado. Que possamos, Deus, viver como o apóstolo Paulo disse. Cada um no seu lugar, sendo humilde, cheios de amor, suportando uns aos outros em amor, Deus. Que possamos, Deus, crescer. Que seja um ano de maturidade, de crescimento. Que a vida dos Teus filhos, das Suas famílias possam crescer, Senhor. Que possam viver a vida abundante aqui nessa terra, aonde todas as Suas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. Aonde eles possam experimentar, Senhor, dessa boa, dessa perfeita, dessa agradável vontade do Senhor. Deus, enche os Teus filhos com o Teu Espírito Santo. Espírito de Deus, os convença dessa verdade. Que eles tenham prazer na Tua palavra. Que eles tenham prazer na Tua presença. Que eles tenham prazer, Pai amado e querido Deus, em pregar o Teu Evangelho a todos aqueles que o Senhor colocar à disposição. Que eles tenham a alegria de cuidar uns dos outros, de cuidar daqueles bebês que estão nascendo na fé. Senhor, que eles possam ter a convicção de que o Senhor nunca erra, de que o Senhor está acima de todas as circunstâncias e tudo que eles necessitam, o Senhor tem para dar. Que eles possam crer, buscar em primeiro lugar o Teu reino. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Usa-os, meu Deus. Usa-os no poder do Teu Espírito Santo. Que todos nós diminuamos e que o Senhor cresça em nós, Pai. Que possamos ser cheios da Tua presença. E que possamos andar, Pai, mas empoderados pelo poder de Cristo em nós, Pai. Que possamos viver essa verdade. Obras iguais ou maiores farão. No nome do Senhor, Pai. Que eles possam experimentar cada dia mais do plano perfeito que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Glória a Deus por isso! Aleluia, Jesus! Se você que está aqui hoje entregou a vida para Jesus, me procura no finalzinho do culto. Amém? Será um prazer te abençoar com a palavra de Deus.